Hoje é quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021, e estamos continuando.
Bom, então a gente vai para a palestra de 8 de outubro de 1917, que foi dada em Dornach, e é a aula 6, que é a nova espiritualidade.
Eu queria talvez comentar que aqui na Alemanha, que de certa forma tem uma certa divulgação da antroposofia por várias instituições, as escolas e algumas clínicas, etc. E muitas instituições se concentram no sul da Alemanha, né? E parece que no sul da Alemanha tem mais pessoas que não foram vacinadas. E aí, eles estão começando a publicar nos jornais que quem é a culpa que existem pessoas que não são vacinadas é a antroposofia. E começam a debochar da antroposofia porque acredita em seres espirituais e tem artigos que debocham mesmo como aqui está escrito, né? Só é sadio quando você pensa nas coisas externas, quando você quer eliminar o vírus ou a doença por métodos externos, né?
Que não, e a gente não precisa ir longe lá no sul da Alemanha. A gente vê aqui mesmo, não, no Brasil, pessoas assim as muito boas que têm bastante fundamentos, conhecimento, que também não entra uma névoa assim que deixa a pessoa obnubilada, assim, ela não vai. É um torpor mesmo, nossa senhora. Bom, eu acho que os tempos difíceis virão. Vamos lá. Se quisermos continuar da maneira certa hoje, devemos considerar algo sobre a natureza do ser humano e como os seres humanos são parte da evolução histórica. Em primeiro lugar, consideramos o fato de que seres humanos têm o poder ou o dom do intelecto. O que isso significa? Isso significa que somos capazes de formar ideias. Por enquanto, não precisamos refletir sobre de onde vêm essas ideias. A vida de pensamento está conosco onde quer que estejamos, na consciência desperta. E também sentimos, por exemplo, que quando andamos, levantamos ou fazemos qualquer outra coisa, somos guiados por nossos pensamentos, por algo que existe antes de tudo na mente. Mais adiante discutiremos se este realmente é o caso. No momento, quero apenas estabelecer o que preenche a mente consciente na vida cotidiana. São nossos pensamentos. Mas, quando se trata do mundo do pensamento como tal, o assunto é bem diferente. E não compreenderemos como os seres humanos realmente se relacionam com os seus pensamentos, a menos que primeiro consideremos a verdadeira natureza do mundo do pensamento. Na realidade, estamos sempre, onde quer que estejamos, sentados, em pé ou deitados, não apenas no mundo do ar e da luz e assim por diante, mas também em um mundo de pensamentos agitados. Você achará mais fácil ter uma ideia disso se olhar assim. Quando você anda na Terra, como um ser humano físico comum, você também é um ser humano que respira, caminhando em um espaço cheio de ar. E assim, mais ou menos da mesma maneira, você se move em um espaço repleto de pensamentos. A substância pensamento preenche o espaço ao seu redor. Não é um vago oceano de pensamento, nem o tipo de éter nebuloso que as pessoas às vezes gostam de imaginar. Não, essa substância pensamento é realmente o que chamamos de mundo elemental. Quando falamos de entidades, que fazem parte do mundo elemental no sentido mais amplo da palavra, elas consistem em substância pensamento real. A
Como é, né, no Brasil não se traduz esse elementar como elementar e não elemental?
talvez seja elementar.
É, eu acho que é elementar.
É,
Em alemão é elementares ou de elementar. E no Brasil se usa essa palavra também, né?
também. É que estava aqui na tradução do alemão, eles fizeram assim. É, quando falamos
Mas
de
espera aí, só um
entidades.
pouquinho. É, para nós, elementar e elemental, para mim, né, pelo menos, tem uma. O elemental tem a ver com seres elementares, né? Que tem a ver com os elementos.
É.
E elementar seria só referindo ao elemento em si. Né? Eu acho que essa que seria a diferença para nós, assim. Não sei se é isso que.
Será que ele está querendo dizer o mundo dos elementos?
Não, não, é os seres elementares mesmo. Por isso que eu perguntei, na maioria das traduções da antroposofia, se fala de seres elementares e do mundo elementar, dos seres elementares. É, eu só
Não, eu
queria.
já li também sobre isso. Ele distingue os seres elementais e os seres elementares. E até onde eu entendi, os seres elementais, eles estão mais ligados à natureza etérica. E os elementares estão ligados mais à natureza física. Então, por exemplo, quem coordena o tempo são os seres elementares.
Não,
Como
nunca a diferenciação.
aí complicou.
Complicou mesmo.
É, porque eu sempre fiz a diferença só quando fala dos seres, seriam elementais. E quando fala dos elementos, diretamente seriam os elementares. Agora, essa distinção que o Ângelo fala aí, eu não também nunca vi
Bom,
mais.
não, os elementares são aqueles que cuidam da ordenação da matéria física. Foi o que eu entendi.
Mas
E os
aonde que
elementais estão.
Eu acho que se trata de saber como é que no Brasil se usa, por exemplo, os anões, os silfos, os gnomos, são seres elementares
Elementais.
ou
Elementares.
elementais?
Não. Elementais, mãe. Não, aqui no
Eu
Brasil a
achei
gente
que era
usa
elementares. Mas
Elemental,
sim,
normal.
isso. Eu acho que ele
Eu
está
acho
falando
elementar.
desses seres, né? Desses seres
É,
como os
então é
silfos e
elemental. Então é elemental. Bom,
Sim.
quando falamos de entidades que fazem parte do mundo elemental, no sentido mais amplo da palavra, elas consistem em substâncias pensamento real. Há, no entanto, uma diferença entre os pensamentos que circulam por aí, que realmente são entidades vivas, e os pensamentos que temos em nossas mentes. Já falei dessa diferença em várias ocasiões. Bom, só porque a gente ficou nessa discussão, eu acho que a gente perdeu um pouco o fio da meada do que vinha. A gente estava falando que, na realidade, estamos sempre onde quer que estamos, sentados em pé. A gente está em um mundo de ar, num mundo de luz, num mundo de seres elementares que estão inspirando os pensamentos. No meu livro, que será publicado em breve, e que mencionei ontem, que é Os Enigmas da Alma, né? Você encontrará mais referências a essa diferença. Você pode muito bem se perguntar se existe tal princípio elementar ou elemental lá fora no espaço do pensamento, e se eu também tenho pensamentos em minha cabeça. Qual é a relação entre os dois? Para ter a ideia certa de como seus próprios pensamentos se relacionam com as entidades pensamentos lá fora, você tem que visualizar a diferença entre um cadáver humano que foi deixado para trás quando alguém morreu e uma pessoa viva que está andando por aí. O tipo de pensamento que você deve considerar a esse respeito é o tipo que você obtém do mundo que você percebe com os sentidos, quando está na consciência desperta. Nossos próprios pensamentos são, na verdade, cadáveres pensamentos. E este é o ponto essencial. Os pensamentos que vêm do mundo que percebemos com os sentidos e arrastamos conosco quando em consciência desperta são corpos pensamentos, pensamentos que foram mortos. Fora de nós, eles estão vivos. Certo? E agora estou pensando também como a gente se relaciona com tudo isso, com esses seres elementares. Que possibilitam que a gente, através de uma percepção, chegue a um conceito e tudo mais, e morto, e também com aquilo que ele fala que no nosso tempo, no mundo dos pensamentos, iria aparecer, ter esse Cristo no etérico, né? Me lembrei bastante disso quando eu li isso aqui.
Sim, ontem eu estava lendo uma palestra que foi para mim bastante elucidadora, que ele fala justamente disso. Muitas pessoas me perguntam: o Cristo vai aparecer no etérico? Aonde é isso? Aonde é esse etérico? E nessa palestra ele fala justamente isso, né, que existe em torno de nós, é como um elemento de vida que sustenta toda a existência. Está em torno dos homens aqui na Terra, e quando a gente morre, também não é mais o que a gente sente, como se fosse o próprio corpo etérico que está ligado aos nossos pensamentos, mas a gente mergulha no etérico do cósmico, né? É universal. E também depois da morte, o que sustenta toda a existência pós-morte é o etérico, que nunca se. Que nunca se apaga. Então, a gente sempre está envolto por esse mundo etérico.
E eu acho também que essa substância etérica para os falecidos deve ter aquela influência que ele comentou numa das palestras, que quando a pessoa ficou sempre só em pensamentos materialistas, ela precisa dessa destruição para liberar essa vida, né, com a qual ela vai se utilizar para poder ter a experiência no outro mundo, né? Eu acho também que
Sim.
bom.
É, e lá ele diz que as almas, depois da morte, se alimentam dos pensamentos espirituais que os homens na Terra têm. É bem elucidador nesse sentido. E se a gente também não tem esses pensamentos, eles estão como que famintos.
Exatamente. Então, somos parte do mundo elemental do pensamento na medida em que matamos seus pensamentos vivos quando desenvolvemos ideias com base no que nossos sentidos perceberam no mundo ao nosso redor. Nosso pensamento consiste em ter esses cadáveres de pensamentos dentro de nós, e isso torna o nosso pensamento abstrato. Temos pensamentos abstratos porque matamos os pensamentos vivos. É verdade que, em nosso estado de consciência, andamos carregando cadáveres de pensamento que chamamos de nossos pensamentos e ideias. Essa é a realidade. Eu estou me lembrando também como que, nesse cultivo de toda a evolução, desses últimos tempos ali, até a vinda do Cristo, o povo judeu é cultivado e como um primeiro povo a poder ter pensamentos abstratos, né? E como o Cristo faz uma ressurreição também dessa vida dos pensamentos mortos para uma vida de pensamentos que tem vida, né? Então, eu acho que eles foram os primeiros que se relacionaram com todos esses seres elementares de uma forma bem para carregar esses cadáveres dos pensamentos, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, Os pensamentos. Quer? Alguém quer? Não. Vou continuar. Os pensamentos vivos no mundo exterior certamente não são independentes de nós. Existem um relacionamento vivo. Então, os pensamentos vivos no mundo exterior certamente não são independentes de nós. Existe um relacionamento vivo. Posso demonstrar isso a você, mas não se assuste com a natureza grotesca dessa ideia incomum. Imagine que você está deitado na cama e é de manhã. Você pode se levantar de duas maneiras diferentes. Normalmente você não está ciente da diferença entre eles porque não tem o hábito de fazer essa distinção. E de qualquer forma, não presta atenção a esse momento específico de se levantar. No entanto, você pode se levantar por hábito sem pensar a respeito. Ou pode realmente produzir o pensamento: agora vou me levantar. Há pessoas, no entanto, que se levantam por puro hábito. E, no entanto, há apenas um toque da ideia: vou me levantar agora. Para repetir, muitas pessoas não sabem a distinção, mas podem ser feitos de forma abstrata. E a diferença é enorme. Se você se levantar sem pensar, por puro hábito e treinamento, você está seguindo os impulsos dados pelos espíritos da forma, os Elohims, quando criaram os seres humanos como habitantes da Terra, no início da evolução terrestre. Então, veja, se você desliga seu próprio pensamento e sempre se levanta como uma máquina, você não está se levantando sem que os pensamentos tenham entrado nele, mas não é o seu próprio pensamento. A forma de movimento envolvida em se levantar envolve pensamentos, pensamentos objetivos, não subjetivos, íntimos. Esses não são os pensamentos, mas os dos espíritos da forma. Quando eles criaram os seres humanos como habitantes da Terra, no início da evolução da Terra. Se você fosse uma pessoa terrivelmente preguiçosa, que realmente não quisesse se levantar, se realmente não fosse de uma natureza, de sua natureza se levantar, e você só se levantaria refletindo contra a sua natureza, por pensamentos puramente subjetivos, você estaria seguindo tendências arimânicas. Você estaria seguindo apenas sua cabeça e, portanto, ânima. Como se disse, a distinção não é feita na vida comum. E tudo o mais que fazemos é realmente feito da mesma maneira que nos levantamos. Os seres humanos, na verdade, são compostos de duas entidades, que podem ser distinguidas externamente como a cabeça e o resto do corpo. A cabeça humana é um instrumento extraordinariamente significativo e muito mais antigo do que o resto do corpo. A construção da cabeça é assim. Falei sobre isso no ano passado, que a forma básica surgiu durante a evolução da Lua. Embora a cabeça tenha, de fato, descido através da evolução de Saturno, Sol e Lua. Os humanos pareceriam muito diferentes se ainda tivessem a forma que tinham durante a evolução da Lua.
Ô,
Em
Rê,
termos. Oi?
dá para dar uma voltadinha nessa
Dá,
a
porque está muito
diferença?
pouco. Fica bem complicado, assim. Para mim também não ficou tão claro, porque ele fala, por um lado, que esse impulso de se erguer tem a ver com os espíritos da forma pela manhã, né? Como eles atuam. Quando você faz isso, se você não ficar pensando. Mas depois, por outro lado, ele fala que quando você faz, tem preguiça, você não tem essa força que te impulsiona, tem preguiça, e vai pela cabeça, você é conduzido pelos seres arimânicos. Foi isso que eu entendi, mas não ficou totalmente claro. Você
É, será
entendeu?
que é isso mesmo?
Helena,
É,
você.
eu acho que ele está querendo dizer quando a gente só por um raciocínio, pensa assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho. Quando você se força e não se levanta conscientemente com toda a sua própria energia, então se forçar através de um pensamento abstrato, isso é arimânico.
Ah, talvez também tenha a ver com o que você está falando aí, que, por exemplo, quando a gente levanta e tem essa alegria de se erguer, como que em comunhão com esses espíritos que nos erguem, né? É diferente daquilo que a gente não tem vontade de levantar e se força por uma coisa que a cabeça faz, né? Então ele fala dessa preguiça, né? Não sei.
É, mas quando ele usa
Oi?
isso, quando ele usa a comparação com a máquina, né? Se levanta como uma máquina, me dá uma sensação que não deveria ser assim, né?
É, mas eu acho que ele fala que não deveria ser assim, porque você fica como uma máquina, porque você determina pela cabeça que você tem que se erguer.
Não. Ele fala da máquina quando ele está falando de tu levantar automaticamente, né?
Isso. Mas é
E
uma.
aí, mas
Nem
está
pensa.
sem pensar, isso está ligado às forças dos espíritos da forma, dos Elohim, ele fala isso.
É, eu li várias vezes isso aqui porque eu não achei que eu achei que tinha alguma coisa que não estava clara aí. Mesmo que a gente leia um monte de vezes, ele fala exatamente isso que você está falando em relação a. Bom, vocês querem que eu leia? Eu vou ler de novo esse pedacinho, tá? Aí a gente pode olhar, mas realmente não vai esclarecer muito. Se você se levanta sem pensar por puro hábito e treinamento, você está seguindo os impulsos dados pelos espíritos da forma, os Elohims. Quando criaram os homens como habitantes da Terra no início da evolução terrestre, você está seguindo os impulsos daquele impulso que eles criaram o homem na evolução terrestre. Então, veja, então eles criaram o homem na evolução terrestre, então é algo que vem além do que veio de Saturno, Sol, e que realmente foi configurado mais determinadamente na Lua, como cabeça. Então, se vocês levantam sem pensar, por puro hábito e treinamento, você está seguindo os impulsos dados pelos espíritos da forma, os Elohims, quando criaram os seres humanos como habitantes da Terra no início da evolução terrestre. Então, veja. Se você desliga seu próprio pensamento e sempre se levanta como uma máquina, você não está se levantando sem que o pensamento tenha entrado nele. Mas não é o seu próprio pensamento. Então, então veja, se você desliga seu próprio pensamento e sempre se levanta como uma máquina, você não está se levantando sem que o pensamento tenha entrado nele, mas não é o seu próprio pensamento.
Sim, porque são as forças que ele já se referiu, né?
A força do movimento envolvida em se levantar envolve pensamentos objetivos, não os seus, os objetivos, entendeu?
Sim.
Então, envolve pensamentos objetivos, não subjetivos íntimos. Estes não são os pensamentos, mas não são os pensamentos seus, mas os do espírito da forma, quando eles criaram os seres humanos como habitantes da Terra no início da evolução da Terra. Se você fosse uma pessoa terrivelmente preguiçosa, que realmente não quisesse se levantar, se realmente não fosse da sua natureza se levantar, e você só se levantaria refletindo contra a sua natureza por pensamentos puramente subjetivos, então você não seguiria os espíritos da forma. Então, você teria que seguir sem tendências animânicas.
É, eu acho que aí tem duas situações polares extremas. e o meio seria a pessoa com seus próprios pensamentos, mas vamos dizer ligados a, a uma ideia. Eu quero levantar porque hoje eu vou realizar alguma coisa, ou sem essa preguiça que você força. São dois extremos, eu vejo.
Por isso que eu tinha falado, quando você se levanta e percebe como você é erguido por essas forças e tem gratidão e muita alegria por ser gay, porque você está reconhecendo esse espírito que te põe em pé e te mantém em pé, isso é muito diferente do que você achar o peso do corpo e se obrigar a se erguer, entendeu? Né?
Sim.
Acho que tem a ver com isso. Ficou mais claro? Também ficou mais claro para mim. Também. Bom, vamos continuar.
Mas só um pouquinho. Ele está usando esse exemplo justamente para falar da formação de pensamentos ou não formação de pensamentos e a atuação dos seres elementares no, dentro disso, né?
Aham, parece que sim.
É um exemplo que ele está dando, né?
Sim.
Isso pode ser bem, bem bobo, mas se a gente pegar isso e entender quando nós formamos pensamentos, é que a gente pode, de um lado, não formar, né? Estar de uma maneira meio autômata diante das coisas, simplesmente levantar, né? Então, a gente vai estar impulsionado por forças espirituais que, no caso, a gente dorme para dentro delas. Se a gente deixa que os pensamentos nos invadam de maneira que não é um controle seu, então, e são outros seres que invadem. Então, é necessário para uma vida do pensamento estar acordado para essa vida do pensamento, dirigindo o que se pensa.
Isso, por isso que a disposição com a qual a gente reconhece isso que nos ergue e está ali, levando junto, e não ficar simplesmente sendo levado por ele sem poder ter nenhuma devoção e reverência a isso, ou então não ter nada, nenhuma relação que nos ergue e fica forçado por pensamento só mecânico de ter que se erguer, aí é outra coisa, né?
Sim.
Bom, e continuamos amanhã?
Com todas as atividades, tem a ver com tudo que a gente faz, se vai fazer de uma maneira automatizada ou se vai fazer de uma forma realmente pensada, né?
Exatamente. Bom.
Continuamos amanhã?
Vamos. Eu vou marcar aqui para a gente começar aqui.
Isso, marca bem marcadinho.
Tá. Então, até amanhã, querido.
Até amanhã.
Até amanhã.
Obrigada. Tchau.